Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Um cumprimento especial aos senhores doutores Correia de Campos e doutor Luís Filipe Pereira, que aqui hoje estão neste grupo de trabalho da Comissão da Segurança Social, que é um grupo de trabalho que visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social. E eu, na qualidade de coordenadora deste grupo de trabalho, desde já agradeço a honra que nos dão em estarem aqui hoje conosco para podermos trocar algumas ideias e algumas impressões sobre a melhor forma de legislar no que diz respeito a esta matéria. Desde logo a disponibilidade que manifestaram para estar cá presentes, e eu devo informar também o grupo de trabalho e todos que o Dr. Silva Peneda ligou para cá no início da tarde, teve um problema familiar, falecimento de um familiar, e portanto não teve disponibilidade para cá estar hoje. Disponibilizou-se, no entanto, para noutra data, o grupo de trabalho, se assim o entender, ouvir também a sua opinião. Este grupo de trabalho deliberou ouvir aqui hoje o Sr. Dr. António Correia de Campos e o Dr. Luís Filipe Pereira, o primeiro, como sabem, na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social, que também já tivemos a oportunidade de ouvir nesta audição, mas entendemos que seria importante também, uma vez que estavam cá e está cá o anterior Presidente do Conselho Económico e Social, para todos juntos podermos, de uma forma mais abrangente, falarmos sobre estas matérias. Há um compromisso que este grupo de trabalho assumiu, que é de não prolongar os trabalhos para além das 5 da tarde, porque há compromissos que têm posteriormente, e também queria dizer que não foram estipulados tempos. Julgo que esta é uma reunião mais num sentido mais informal, portanto vamos dar a palavra aos nossos convidados pelo tempo que entenderem necessário. Há um conjunto de iniciativas dos vários grupos parlamentares no que diz respeito à alteração da composição do Conselho Económico e Social. Eu julgo, não tenho com toda certeza, que não tenham ainda conhecimento do último projeto de lei que entrou, que é do Partido Socialista, porque entrou já posteriormente, já tem conhecimento. Pronto, então retiro aquilo que ia dizer, porque naturalmente o Partido Socialista poderia explicar melhor quais eram as razões das propostas que incidem sobre o projeto. Portanto, sem mais delongas, mais uma vez agradecer, e vamos dar então início a esta audição, a este debate sobre esta temática. E eu não sei qual a ordem que pretendem falar, mas tenho aqui ao meu lado o Dr. Luís Filipe Pereira. Se não houver qualquer problema, portanto, pode iniciar na qualidade de anterior Presidente do Conselho Económico e Social, e então dou-lhe a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, eu parto com um desconhecimento exatamente dos trabalhos anteriores da Comissão. Estarei à vossa disposição para responder quaisquer questões que me queiram colocar. Farei apenas uma breve introdução do que eu acho em relação à atual composição do Conselho Económico e Social, algumas considerações também à volta do funcionamento do Conselho Económico e Social. Na minha opinião, poderá haver lugar também não só à alteração da composição do Conselho Económico e Social, mas também quanto aos meios que ele utiliza. Não sei se está no âmbito da Comissão, se não está, mas, enfim, é uma... Bom, do Conselho Económico e Social não vou amassá-los com coisas que conhecem. Portanto, fizemos agora 25 anos do Conselho Económico e Social. Aliás, até foi comemorado esses 25 anos com uma cerimónia específica. Ainda já eu estava a sair antes do António Correia de Campos entrar. E, de facto, também lembrar que o Conselho Económico e Social, no fundo, tem duas realidades distintas que, por vezes, são confundidas em termos públicos. Eu até diria que aquilo que é mais conhecido pela população, pela opinião pública, é a parte que não é estritamente Conselho Económico e Social, mas sim a que chamamos de Conselho Permanente, Conselho Permanente de Conselho Social. Porquê? Porque é isso que os mídia reportam quando há negociações com os parceiros sociais. E é bom lembrar que esta realidade, que é tripartida, exclusivamente tripartida, entre o Governo, as organizações patronais e as organizações sindicais, é uma realidade distinta, embora coberta no conceito de Conselho Económico e Social, que é uma certa, algo um bocadinho sui generis até em termos europeus. Esta dizia do Conselho Permanente da Concessão Social, tem uma natureza específica, própria, tripartida, que não se deve confundir com o Conselho Económico e Social na outra vertente, que é aquela que agrupa uma vintena, se não estou enganado, de associações representativas de vários interesses a nível nacional. Portanto, representa interesses das autarquias, das universidades, dos consumidores, das mulheres, enfim, um leque vasto de interesses que estão representados no Conselho Económico e Social. E é isso que é o Conselho Económico e Social. E este aspecto é tão marcante que, em termos de funcionamento, pois o António Campos dirá, enfim, da sua opinião, que o Presidente do Conselho Económico e Social assiste ao Conselho Permanente da Concertação Social, mas sem direito a voto, pode falar, como é óbvio, mas na realidade as decisões são tomadas exclusivamente em termos tripartidos. E isto, de facto, é um bocadinho diferente do que se passa na Europa. Aliás, não se pode dizer que haja um padrão único, há nuances, digamos assim, mas nós somos o caso em que um Conselho Permanente coberto pela sigla Conselho Económico e Social tem um funcionamento distinto, com regras próprias. Eu não estou a criticar, estou a relatar, estou apenas a lembrar como é que hoje é organizado. Também há um outro aspecto que em termos europeus também não há, eu me recordo, se houverem mais um ou dois exemplos, que é da eleição do Presidente ser feito por 2/3 dos votos, voto secreto na Assembleia da República, que não é também o padrão, como recordo, penso que há apenas mais um caso, o resto é o nosso. Portanto, lembrando isto, eu acho que o Conselho Económico e Social tem, agora estou a falar, quando falo em Conselho Económico e Social, estou a falar basicamente naquela parte que diz respeito à representação de interesses da tal vintena de grupos representados, e que se somarmos a totalidade com toda a gente dá 64 pessoas, 67, por aí, mas é desta ordem de grandeza, eu acho que há um campo mais vasto de atuação. Quais são as competências do Conselho Económico e Social? Ele é, antes de mais, um órgão que promove o diálogo social, sem dúvida, se bem que este diálogo social muitas vezes é entendido no sentido estrito do termo, que é de concertação social à volta de temas laborais, muitos deles, ou da economia, na concertação social. Mas eu defendo, já agora com a minha opinião, que o Conselho Económico e Social pode, digamos, ter um papel mais vasto do que aquele que hoje lhe está consignado. Isto tem duas vertentes. Mais vasto no sentido, isto é, podemos alargar a composição do Conselho Económico e Social para outros atores que não estão nele representados, porque é preciso lembrar que a realidade colocada na lei há 25 anos é diferente da realidade que nós hoje temos, e não é segredo para ninguém, o António Correia Campos já se confrontou com isso, eu também, e o meu antecessor também, de que uma das coisas que fazemos é ouvir entidades que vêm ter connosco porque querem entrar para o Conselho Económico e Social. E a nossa resposta, pelo menos a minha, é sempre igual. Isso é a Assembleia da República que faz a lei, nós não temos na nossa mão alargar o Conselho Económico e Social, mas há, digamos, representantes, há interesses que querem entrar. Estou-me a lembrar, ao nível de organizações patronais, formaram-se algumas depois de há 25 anos, não é? E, de facto, não têm assento no Conselho Económico e Social. Para além de algumas áreas específicas, como reformados, por exemplo, não têm assento, porque na altura não foi previsto isso. Portanto, há aqui um raciocínio a ter quanto à composição do Conselho Económico e Social e que, na minha opinião, deve refletir a realidade de hoje, que, não sendo radicalmente diferente da que era há 25 anos, é algo diferente. Portanto, a minha sugestão, em termos de grupo de trabalho, é que, digamos, porque é um trabalho difícil, porque, obviamente, tem que haver uma fronteira, senão toda a gente quer estar representada no Conselho Económico e Social, tem que haver algum critério quanto à validade ou à credibilidade desses grupos que querem participar no Conselho Económico e Social, e aqui é um trabalho que eu acho que a Comissão poderá ter, e que eu não queria entrar por aí a sugerir este ou aquele agrupamento que até falou comigo, digamos assim. Isto no caso da composição. No caso das funções, o que é que o Conselho Económico e Social tem de competências? Tem, obrigatoriamente, de dar pareceres sobre as grandes opções do plano, e é a única que tem que dar o parecer obrigatório de grandes opções do plano, e é consultado, quer basicamente pelo Governo ou pela Assembleia da República, para dar pareceres, normalmente em que? Normalmente no Orçamento do Estado, bom, e na Conta Geral do Estado, naquilo que é o controlo, ao fim e ao cabo. Isso são pareceres. Bom, depois tem outra área de competências, que é o direito de iniciativa. Isto é, o Conselho Económico e Social pode desenvolver iniciativas, lançá-las, se achar que é interessante em termos políticos, e para isso não está dependente de nenhum órgão ou do Governo. Eu lembro-me, por exemplo, que achei interessante que um tema na sociedade portuguesa é o da segurança social, e estou a dizer isto não é porque está na Comissão da Segurança Social, que, aliás, eu tenho alguma sensibilidade. Eu fui secretário de Estado da Segurança Social, só para lembrar, fui secretário de Estado da Segurança Social durante algum tempo, mas acho que é um tema muito importante que a população deveria estar mais envolvida, deveria haver um debate. E achei que o Conselho Económico e Social podia ser o órgão que fosse o veículo, que fosse, digamos, o transmissor dessa discussão em termos públicos. E para isso fizemos dois seminários, estava previsto um terceiro, sobre o tema da segurança social, que não teve grande repercussão, porque aí também há um pouco a barreira dos mídia, mas não vem ao caso. O que é importante aqui lembrar é que eu acho que o Conselho Económico e Social pode e deve ter um papel mais alargado do que tem hoje, no sentido de suscitar na opinião pública, digamos, discussões sobre temas que considero fundamentais, porque, ao fim e ao cabo, permitam-me esta expressão, um bocadinho liberdade de expressão, mas se olharmos para a composição do Conselho Económico e Social, a representação daqueles interesses todos, dos consumidores, das universidades, das mulheres, enfim, das IPSS, portanto, quase que podemos chamar a isso é a sociedade civil. E, portanto, talvez com um bocadinho de liberdade de linguagem, mas podemos, de uma maneira sugestiva, dizer que a sociedade civil pode ser canalizada organicamente, e se então se alargarmos o seu âmbito ainda a outros interesses, como reformados ou outros, ainda mais vem validar esta ideia de envolvimento da sociedade civil diferente dos órgãos políticos. Não no sentido pejorativo do termo, como é óbvio, mas do Governo ou da Assembleia da República. É dar uma voz, digamos, à sociedade civil, de uma maneira organizada, de uma maneira orgânica. E não vejo outro espaço para esse local mais apropriado que não seja o Conselho Económico e Social. E, portanto, é neste sentido que eu defendo que o Conselho Económico e Social poderá ter um papel. Claro que ele hoje já pode tomar iniciativas. Eu tomei esta iniciativa, o Dr. Silvio Peneda vai-vos falar com certeza nisso, tomou uma iniciativa de fazer um estudo sobre o euro. Estou-me a lembrar, por exemplo, sobre o euro. Ok, mas fazer um estudo sem desprimor para o interesse e a validade e a importância de um estudo sobre o euro, que é importante, como é óbvio, mas uma coisa é o estudo, outra coisa é o debate, uma interface com a população, é, digamos, algo que possamos suscitar e que tenha ação feedback e que tenha, mas de uma maneira organizada. Bom, e aí o Conselho Económico e Social tem, de facto, um papel e tem, talvez, uma outra vantagem. Não me interpretem mal, pelo contrário, eu sou daquelas pessoas que acho que a função política é das mais nobres que nós temos, e não estou a dizer isto por simpatia, acho mesmo, mas não politizamos, se for o Conselho Económico e Social, despartidarizamos um pouco essa, sem substituir, é em complemento, não é em substituição, não é em vez de, é ao lado de ou em cima de. Essa discussão pode ter condições de maior distanciamento de ideológico, sem prejuízo que a ideologia é sempre necessária, como é óbvio. Deixa-me dar até um exemplo prático. Eu, quando pensei nesta iniciativa da Segurança Social, o que é que pensei? Fazê-la de uma maneira diferente, que foi de envolver, de uma maneira mais objetiva, de envolver uma universidade. Isto é, vamos fazer um diagnóstico atual por uma universidade, por um centro de saber, e nós temos boas universidades, que vai produzir uma análise da situação atual, da segurança social. Não quer com isto dizer que os universitários que fizeram aquilo não tenham a sua ideologia, claro que sim, mas é um papel da universidade. E, com base nesse papel, vamos pôr especialistas de várias cores políticas a criticá-lo e vamos alargar isto para a população. Essa será a ideia. E este é um papel que o Conselho Económico e Social também pode ter. Bom, portanto, aqui, conjunto de, eu não quero, digamos, monopolizar a conversa, isto é uma súmula de alguma reflexão que eu fiz quando passei no Conselho Comercial, estou convencido que o António tem também, digamos, reflexão sobre isto, mas estamos aqui, penso eu, quero eu e ele, no sentido de darmos um apoio, de ajudarmos, de darmos ideias, de suscitar questões que podem ser, obviamente, aproveitadas ou não pelo trabalho. Temos muito sintéticos.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Foi um gosto, de facto, foi um gosto ouvi-lo. E agora vamos então dar a palavra ao Dr. Correia de Campos.
Muito obrigado. Luís Filipe Pereira e eu temos esta sina de nos sucedermos reciprocamente mas felizmente, como nos damos bem há muitos anos. Felizmente aproveitamos uns dos outros a experiência. Ele quando foi ministro a seguir a mim, aproveitou as parcerias público-privadas, tão vilipendiadas parcerias público-privadas, de uma resolução do Conselho de Ministros que eu tinha preparado, e ele deu-lhe execução. Quando eu fui a ministro da Saúde, dei execução a uma série de iniciativas e aproveitei a empresarialização dos hospitais, embora não sendo SAs, passaram a ser EPS, mas a ideia era a mesma. E agora no Conselho Económico e Social eu sucedo-lhe e vou realizar a terceira das conferências que ele iniciou com uma universidade. Vamos realizá-la no dia 10 de maio sobre segurança social, modelos e desafios, muito concentrada sobre modelos novos de reforma, como o modelo sueco, entre outros. Bom, mas eu quero agradecer este convite, uma vez mais, aos senhoras e senhores deputados, e quero dizer duas... comungo de muito do que o meu ilustre antecessor mencionou em relação aos poderes do Conselho Económico e Social, e sobretudo este último ponto sobre o papel que o Conselho pode ter como congregador de interesses horizontais, ou melhor, congregador horizontal de interesses que são de todos, não é? Verticais ou não, mas o Conselho é um fórum respeitado e onde as pessoas estão treinadas para se respeitarem uns aos outros. Existe essa prática do treino, da concertação, e as pessoas aceitam as opiniões dos outros, mesmo quando elas são muito diferentes. E nessa linha, por exemplo, ainda ontem teve lugar em Mação, o Conselho do Interior do País, um encontro de um dia inteiro, organizado pelo SES, com um conjunto de especialistas sobre o problema da economia das florestas e a Câmara Municipal de Mação. E tivemos um excelente debate, da parte da manhã, com o conhecimento científico todo sobre o mais atual e mais recente, especialistas do norte, centro e sul do país, sobre a economia da floresta e a organização do território, e da parte da tarde, os parceiros sociais e também os municípios e o Governo, que fizeram, o Governo fez a exposição de, digamos, dos principais valores que atribui à sua nova legislação, ao pacote legislativo sobre as florestas, e um antigo organizador de municípios, federações, como é que se chama, agrupamentos municipais, teve também uma intervenção. E depois os seis parceiros, dois de ordem sindical e dois de ordem patronal, tiveram, e quatro da ordem patronal tiveram também uma intervenção. Foi uma sessão francamente muito interessante. No final, um conselheiro do SES, João Ferreira do Amaral, que ajudou a preparar o encontro também, e um professor universitário do ISA, professor Francisco Rego, fizeram a síntese, e nessa altura estava o ministro da Agricultura, e portanto as coisas funcionaram. Acho que foi um trabalho útil, vai ser reduzido a escrito e, portanto, é este tipo de iniciativa que me parece que podem ser interessantes. Outras do mesmo estilo estão calendarizadas já, uma segunda, o Luís Filipe fez ainda algumas, duas pelo menos, sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e ainda na fase em que era apenas uma proposta da Comissão, agora que já há um relatório do Parlamento Europeu e que já há parecer do Conselho Económico e Social Europeu e agora vai haver uma nova versão da Comissão. Vamos ter em maio provavelmente um debate novo sobre a nova versão. Vamos fazer também como universidade as implicações macroeconómicas da política fiscal. E vamos fazer, já também, provavelmente já ainda agora em março ou em abril, com a OIT, um debate sobre a comparação, um documento que é um relatório da OIT sobre a comparação internacional de salários, que é uma área interessante. Nesta questão das instituições, há um velho ditado dos militares que é: na tropa nem bom cavalo, nem bom soldado. Porque um bom cavalo é sempre montado por todos os oficiais, está sempre a sair, a ser cansado, e o soldado está sempre prestes, voluntário para todos os serviços. E, portanto, aqui temos que ter algum cuidado, porque os meios são pequenos para poder responder a tudo. Mas, no entanto, a gente já sabe que o Governo nos vai pedir para darmos uma opinião sobre o dispositivo que está a preparar sobre o ordenamento do território, o que quadra absolutamente com a Comissão de Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território, a CEDROT, que é uma das comissões do Conselho Económico e Social, e provavelmente também, e portanto, sobre a parte da descentralização administrativa, e é possível que sobre outras matérias, nomeadamente um relatório da OCDE sobre as relações laborais, venha a ser também objeto de parecer do Conselho. Isto significa que o Conselho tem que se desmultiplicar, mas essa é uma função importante. Como é que essa função se desenvolve à base da lei atual? Não há problema nenhum quando o Governo pede um parecer, está dentro das atribuições, é necessário reunir o Conselho Coordenador para encontrar um relator, é necessário que depois reunir a comissão específica, e essa comissão específica, o relator apresenta a sua primeira versão, o grupo de trabalho da comissão específica trabalha e depois leva ao fim e ao cabo, no final, ao plenário. Bom, isto não levanta problemas meus. Onde já há alguns problemas é quando a iniciativa é do próprio Conselho. Ninguém contestou a iniciativa de Luís Filipe Pereira do trabalho sobre a segurança social. Ninguém contestou a iniciativa de Correia de Campos sobre a economia das florestas. Mas se houvesse um conselheiro mais formalista, poderia contestar e podia dizer: mas em que artigo é que o senhor se escuda para... E há lá, de facto, um artigo que permite que sejam realizados estudos e atividades de consultoria, mas não há, digamos assim, uma grande firmeza legislativa, um suporte legislativo formal. Eu não estou muito preocupado com isso, nem faço questão que isso figure na nova lei. Não estou muito preocupado com isso, basta-me saber que a doutrina também é fonte de direito, não é? E, portanto, se nós criarmos a boa doutrina, criarmos a boa prática, a certa altura acabamos por, digamos assim, se ela for consensual e avisada, ela acaba por se impor. Bom, sobre os textos legislativos, eu tenho conhecimento de que foram entregues os seguintes textos legislativos: um do Bloco de Esquerda, dois do CDS-PP, dois do PSD, em momentos diferentes, né? Dois do PSD e um do Partido Socialista. E, portanto, suponho que são todos, não, creio que não há mais nenhum. E há mais três, há um do...
PSD 3.
O PSD são três. Esse ainda não conheço, mas com certeza que depois nos farão chegar.
Comunidades CNJ.
Eu tinha aqui, no primeiro contacto, suponho que tinha manifestado uma opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, eu não tinha nada a opor, digamos, a admitir que a representação dos pensionistas reformados e como é que se chama? E aposentados seria talvez esteja subrepresentada, subcontada no Parlamento. Também não tinha nada a opor à representação da juventude, mas depois disso talvez tenha, ouvindo os argumentos do Conselho Coordenador, talvez tenha tido uma outra posição. Bom, deixem-me só, antes de avançar, dizer que eu concordo com o alerta que o meu ilustre antecessor lançou. Quer dizer, isto é um tema difícil em que nós... A ecologia, o contexto em que se foi criado o primeiro SES, foi alterado, certamente. Não foi profundamente, mas foi alterado. Hoje é diferente de há 25 anos. E, portanto, é natural que haja muitas pressões de muita gente para aderir ao SES. O que também é um bom sinal, é sinal de que reconhecem vida no SES. Ninguém... Embora a Lua não tenha vida, mas há por alguma relação se lá quis ir, não é? Mas, neste caso, o Conselho é naturalmente objeto de interesse e penso que quanto mais não seja, há muitas outras razões, certamente, muito mais fortes e muito mais legítimas, mas quanto mais não seja, por uma questão de visibilidade social e política, não é? Um organismo que participa no Conselho Económico e Social, nomeadamente um organismo que representa trabalhadores e que representa... trabalhadores e entidades patronais, interesses económicos em geral, têm um ganho acrescido de visibilidade pelo facto de estar no SES. E normalmente, na saída das reuniões, são solicitados a prestar declarações, etc. Sabendo que existia esta reunião, eu solicitei uma reunião do Conselho Coordenador do SES. Essa reunião teve lugar na quarta-feira, 1 de março, e nessa reunião, não tenho uma ata dela, mas tenho três pontos essenciais que foram, digamos assim, recomendações que o Conselho Coordenador me fez para transmitir aqui. Três recomendações. Primeiro, o Conselho Coordenador considera que o alargamento só pode basear-se numa filosofia geral de enquadramento que acrescente valor ao SES, sem lhe tornar mais difícil a governação nem pulverizar a representação de interesses. Um número muito grande, subitamente um número muito grande, de, por exemplo, mais 20 representantes, seria, do ponto de vista financeiro, neste momento impossível, porque não temos sequer orçamento para lhes pagar as senhas de presença. Isto pode parecer caricato, mas hoje tivemos conhecimento que o decreto orçamental nos cativa 91 mil euros mais. Ora, a cativação, não venho pedir piedade a esta comissão e pedir que intercedam, não é? Nós vamos defender-nos naturalmente e pedir a descativação, mas é só para lhes chamar a atenção para que com esta cativação nós já não chegamos sequer nos salários do pessoal a 3/4 do tempo, não é? Mas também não dramatize, não estamos muito preocupados com isso porque sabemos que imperará o bom senso. Mas, portanto... O Conselho Coordenador entende que qualquer alargamento deve ser feito desde que esteja enquadrado num crescendo de valor para o SES, sem lhe tornar mais difícil a governação, nem pulverizar a representação de interesses. É uma matéria que pouca gente pensa. As pessoas podem pensar que quanto mais atomística for a representação dos interesses, mais genuína ela é. Eu tenho dúvidas que num órgão como o SES, uma atomização, uma pulverização da representação de interesses seja a melhor forma de representar validamente os principais interesses que se colocam na representação política, económica e social, neste caso. Portanto, esta questão da pulverização é um ponto, e não é apenas meu, é, como lhes digo, do Conselho Coordenador. Segundo ponto, o Conselho Coordenador não se mostra favorável ao alargamento casuístico do SES. insiste em que a força opinativa dos SES assenta nos equilíbrios sociais e económicos que existem ou que estão figurados na atual representação. Eu suponho que muito disto do que estou a dizer foi já apresentado pelos parceiros sociais que foram ouvidos aqui nesta comissão. Suponho que não estou a trazer nada de novo. Terceiro ponto, o Conselho Coordenador admite que esta sua posição possa ceder perante a representação de pensionistas, aposentados e reformados, o único grupo que entende que não se encontra suficientemente representado. Portanto, esta é, digamos assim, a posição que transmito do Conselho Coordenador do SES de 1 de março de 2017. Existe também um documento escrito que suponho que se a Comissão não tem, eu posso deixar uma cópia escrita, que é um parecer que recebido hoje ou ontem da Confederação do Comércio e Serviços. A Confederação do Comércio e Serviços apresenta basicamente 4 pontos. Em primeiro lugar, alargar competências do SES para desenvolver o que a Constituição lhe impõe. Pode ser útil e entende que o SES não deve estar dependente do impulso do Governo, dos impulsos do Governo. E dão como exemplo o Plano Nacional de Reformas. O Plano Nacional de Reformas do ano passado foi pedido um parecer ao SES já depois do Plano Nacional de Reformas ter sido entregue, suponho eu. E, aliás, Luís Filipe Pereira deve ter mais informação que deve confirmar. Isto não interessa nada, quer dizer, não interessa estar a cumprir uma formalidade só para que os parceiros, digamos assim, se pronunciem se o seu parecer não é útil. Bom, e por isso a Confederação de Comércio e Serviços pede que transmitamos a ideia de que deve haver prazos razoáveis para a emissão de parceiros. Os parceiros devem ser apresentados ou pedidos pelas instâncias que o solicitam, por exemplo, também à Assembleia, não apenas o Governo. Não estou aqui a fazer queixas de ninguém, nem do Governo, nem da Assembleia, mas há tempos tivemos 20 dias para emitir um parecer sobre um projeto de diploma da Assembleia. O que tivemos que fazer foi pedir pareceres escritos separados a cada um dos parceiros e capeá-los com um parecer do Presidente, dos serviços da Presidência. Quer dizer, não é a melhor forma de resolver o assunto, mas foi a forma possível que nos pareceu que ajudava a enriquecer o debate. Terceiro ponto, reforçar, portanto, a Confederação de Comércio e Serviços entende que devem ser reforçadas as competências do SES sobre política de desenvolvimento regional e ordenamento do território, nomeadamente numa altura em que está na ordem do dia um debate grande de ordem nacional sobre a legislação, sobre a descentralização administrativa, e é um debate para o qual, pelo menos na comunicação social, tem sido muito chamada a atenção para a necessidade de um forte consenso interpartidário. Sobre a composição, A Confederação de Comércio e Serviços entende que os representantes do Governo deveriam ser apenas observadores. Eles praticamente é o que fazem, mas usam da palavra, e é útil que usem da palavra, porque normalmente são pessoas bem informadas e bem preparadas. Já é menos defensável, mas compreensível, que eles sistematicamente se abstenham nas votações do Conselho. Portanto, o Conselho resolve tudo por unanimidade, mas há sempre 8 abstenções, que são as dos membros do Governo. Eu não sei se estamos perante uma tentativa de representação tripartida, não vejo razão. Mas também não tenho grandes argumentos, nem a favor, nem contra. Penso que dentro do Conselho os parceiros estão todos habituados a isto, já desde o passado, a que os representantes do Governo se abstêm e pronto. Eu, por acaso, preferia que se pronunciassem livremente e que tivessem direito a voto, ou melhor, têm direito a voto, mas que exercessem. Portanto, em relação A Confederação de Comércio e Serviços entende que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias deveriam ter uma representação que substituísse a atual representação das autarquias e regiões. Apresento a proposta tal como é apresentada, excuso-me de emitir a minha opinião sobre esta matéria. Neste caso não concordo, mas não significa nada. Há também um pedido da Confederação de Comércio para que haja uma equiparação quantitativa entre a representação patronal, que está entregue a quatro centrais, e a representação sindical, que está entregue a duas. A ideia que há é a seguinte: o facto de, quando intervêm os patrões, intervirem quatro, e o facto de, quando intervêm os trabalhadores, intervirem dois, isto pode significar, da parte dos patrões, uma certa fragmentação de representação. É este o argumento da Confederação de Comércio e Serviços. Eu confesso que, pessoalmente, não tenho sentido esta situação, mas relato-a a vossas excelências. A Confederação de Comércio e Serviços também entende que reformados, pensionistas e aposentados é uma representação que está contida nas representações já existentes, que é transversal a todas as atuais representações, a todos os atuais mandatos, e que, portanto, não vêem razão para que ela seja especialmente considerada. Aliás, argumenta como prova de elevada consideração que mereceram os interesses destes representados com os pareceres que foram emitidos no tempo da Troika, que foram profundamente defensivos dos interesses, ou defensores dos interesses, de reformados, pensionistas e aposentados. Todavia, a Confederação de Comércio e Serviços não se opõe à representação de reformados, pensionistas e aposentados, nem à representação de jovens. Portanto, entenda-se desta forma, como, digamos assim, aquilo que aqui está. Eu tenho uma peça para que posso fazer entregar a vossas excelências. Suponho que temos cópia, não é? Senhoras? Também tem? Ah, já, também receberam?
Não, aí é que está, mas portanto, estou a perceber.
Bom, também... Senhora deputada, se me permite, pode haver várias circunstâncias. O meu relato não ser fidedigno, em primeiro lugar. Pode não ser fidedigno. Pode, em segundo lugar, a própria Confederação ter, quando passou a escrito a sua opinião, ter revisto alguns pontos de vista. Né? Portanto, acho que não há que valorizar muito essa discrepância.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Também agradecemos os contributos e as considerações que aqui nos fez chegar. E agora, como habitualmente, darei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, pela ordem que me solicitarem. Não sei quem quer iniciar, pode ser o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do grupo parlamentar do PS. Também quer? Ok.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, saúdo em representação do grupo parlamentar do PS, quer o Dr. Luís Filipe Pereira, quer o professor Correia de Campos. Os contributos e a reflexão que aqui nos trazem vai ser com certeza muito importante para esta Assembleia, no sentido de, em concertação também com os próprios representantes dos parceiros sociais que estão a ser aqui ouvidos, conseguirmos encontrar aqui um modelo de revisão legislativa que possa responder àquilo que são as necessidades de funcionamento atual do Conselho Económico e Social. Este grupo de trabalho, de todo modo, está limitado à alteração da composição, embora naturalmente possamos aproveitar esta oportunidade para fazermos uma reflexão conjunta sobre tudo aquilo que são os grandes constrangimentos do atual funcionamento do SES, que é um órgão constitucionalmente previsto e que tem um histórico já muito representativo, que justifica muitas das soluções legislativas que estão implementadas e até muito daquilo que serão alguns constrangimentos do seu funcionamento. Mas aproveitando da parte do Dr. Luís Filipe Pereira, o histórico e o balanço que se consegue fazer já com algum distanciamento desde a altura em que cessou funções, e da parte do professor Coelho de Campos, uma reflexão mais para o futuro, que ele já aqui nos confessou que está em curso e que poderá também hoje ser partilhada connosco. As questões que eu gostava de colocar têm a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, com a questão da composição. Se nós olharmos para a redação dos estatutos do SES, o que nós verificamos é que os critérios de representatividade não são hoje claros. Aliás, deixam de certa forma muito ao próprio SES a escolha, designadamente ao seu presidente, a seleção dos parceiros sociais que poderão merecer participar na sua composição. Isto pode ser bom, pode ser mau. O que é que eu quero dizer com isto? Se tivermos uma redação legislativa que seja muito fechada, fixa muito a composição do Conselho a um determinado momento histórico. Se tivermos uma redação legislativa mais aberta, dando designadamente a competência aos próprios órgãos do Conselho de definirem os critérios de seleção dos membros do Conselho, isso permite que vá sendo feito ao longo do tempo uma atualização da sua composição. Agora, tem que ser critérios, seja numa solução, seja noutra, isto é, seja numa solução mais fechada, seja numa solução mais flexível, há uma coisa que me parece que é clara, que é os critérios de representação deverão ser muito bem definidos. E eu gostava de saber, quer do Dr. Luís Filipe, quer do Professor Coelho de Campos, que reflexão sobre esta matéria podem nos trazer. Sobre a questão das funções e competências. Alguns dos parceiros sociais que partilharam connosco já a sua reflexão disseram-nos o seguinte: nós entendemos que o problema fundamental do SES hoje não é uma questão de composição, é uma questão de capacitação. Entendemos que, do ponto de vista de funções e competências, elas devem ser alargadas, só que neste momento o Conselho não tem meios para que esse alargamento de competências e funções possa ter lugar. E, portanto, eu perguntava também se em função, se bem entendi a intervenção dos dois convidados, que defendem um alargamento de facto das funções e competências do Conselho enquanto espaço público de debate sobre as grandes questões que atravessam a sociedade portuguesa, para esse alargamento de funções e competências, que capacitação é necessário, que alterações é que devem ser feitas aos meios e às regras de funcionamento do Conselho. Uma nota final para referir o seguinte. A sensação que se tem hoje no exterior ao Conselho é que a concertação social, o Conselho de Concertação Social, acabou, de certa forma, por canibalizar o SES. E isto, a meu ver, não é bom. Será que isto significa que, enquanto a concertação social, com a composição tripartida e com o impacto público que tem os meios necessários e as condições necessárias para funcionar e o SES não tem? Será que tem que se reequilibrar aquilo que é hoje a orgânica e as competências internas de cada um dos órgãos do Conselho, no sentido em que no futuro esta canibalização não tenha lugar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E é só que desligasse, por favor. Tinha-me pedido também a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sim, pode ser.
Muito obrigado. Queria cumprimentar também o Dr. Luís Filipe Pereira e também o engenheiro Correia de Campos. E fazer com... E Eu queria fazer alguns comentários relativamente e também colocar algumas questões relativamente àquilo que aqui foi expresso de diferente forma e em diferentes contextos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a exposição que aqui nos foi feita por ambos e que, de alguma maneira, me leva a que me interrogue relativamente a alguns dos aspectos. Durante a anterior legislatura, nós fizemos aqui num grupo de trabalho um conjunto muito alargado de audições. E eu refiro, já que vou apenas limitar-me mais ou menos à questão que está relacionada com a representação dos membros das comunidades portuguesas, porque é essa área que essencialmente me move. E na anterior legislatura houve de facto um conjunto alargado de audições em que a generalidade, eu não me recordo sequer de haver algum representante que manifestasse uma oposição à possibilidade da representação dos representantes do Conselho das Comunidades ou das Comunidades Portuguesas. E eu julgo que esta consideração é relevante, porque pegando naquilo que foi aqui referido, que o Conselho Económico e Social é de facto um fórum onde a sociedade civil encontra voz, e de facto assim é, e isso é bastante relevante, porque é algo que proporciona uma visibilidade política, e também estou a utilizar os termos que aqui foram utilizados. Ora, se há um setor que eu julgo que merece ter de facto uma voz e que merece ter visibilidade política, porque nunca a teve, porque mais ou menos tem sido sempre ignorado, é o das comunidades portuguesas. E não é apenas por representação. Eu acho que há uma razão objetiva para que eles estejam representados. E daqui também um pouco a minha estranheza por não ouvir nenhumas referências aos representantes das comunidades, que também constam dos projetos que são apresentados. Portanto, a estranheza com a posição do Conselho Coordenador, que é díspara daquilo que nós ouvimos ao longo da anterior legislatura. Porque, na realidade, há uma quase discriminação permanente dos representantes das nossas comunidades. Não consigo entender porque é que a nossa sociedade reage assim. Mas ela existe. Ela existe e eu julgo que aqui, mais uma vez, acabou por se revelar. Porque estes portugueses que estão lá fora, que precisam de visibilidade política e precisam também ter uma voz, não estão só lá fora, eles também estão cá dentro. E a ação, a atividade deles no exterior tem um impacto muito grande no nosso país, em termos económicos e em termos sociais. Uma das coisas que nunca foi quantificada é o impacto económico dos portugueses residentes no estrangeiro na economia portuguesa. E não é coisa pouca. E não se pode sequer reduzir à questão do envio das remessas, porque essa é a coisa mais redutora que pode haver para considerar as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Não é só porque num trimestre aumentam as remessas ou há uma quebra das remessas que isso é importante. Não. Há algo que é muito mais importante do que isso. Todos os milhões que mensalmente são feitos em importação de produtos para o setor alimentar, agroalimentar, serviços, construção, toda a forma como eles são cá aceitos, considerados, como eles podem regressar, as questões das reformas, das pensões, tudo isso, o turismo, a importância fundamental que tem o turismo no âmbito das nossas comunidades, eu acho que tudo isto não é coisa pouca. E não é coisa pouca também considerar o simples facto de os representantes das nossas comunidades pretenderem também uma representação no Conselho Económico e Social, porque em todos estes domínios, de natureza, nas múltiplas vertentes, no domínio económico e no domínio social, isto também lhes diz respeito. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ouvir era o seguinte. Qual é, uma vez que não foi referida vez nenhuma a representação dos membros das comunidades portuguesas, qual é, no vosso entender, o papel que podem desempenhar De que forma também, porque a forma e os meios, porque há aqui uma escassez de meios, eu também estou de acordo que um organismo desta natureza que representa de uma forma tão expressiva a sociedade portuguesa deva ter meios adequados ao seu funcionamento, eu também considero isso, mas portanto nestas vertentes, de que forma é que podem ser entendidos os contributos das comunidades portuguesas, tendo em consideração esta dupla dimensão, de que forma é que o podem fazer, de que forma é que podem estar representados, de que forma é que podem participar, eu gostaria de ouvir os vossos comentários relativamente a estes aspectos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora em seguida a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero naturalmente cumprimentar o Dr. Luís Filipe Pereira e o Professor Campos, que esteve connosco há pouco tempo, e gostava de lhe dizer, fazer um agradecimento especial, porque provou-se, creio eu, de tudo aquilo que fomos ouvindo aqui, que a sugestão que nos tinha deixado de fazer uma conversa mais alargada faz sentido. Eu diria até que teria tantas outras questões para vos ouvir durante muito mais tempo, presumo que não seja prático, mas vou tentar, pelo menos, aproveitar daquilo que nos foi dito, algumas questões que parecem importantes. Primeira, é verdade que este grupo de trabalho decorre da alteração à composição do SES e parece muito importante uma coisa que disse logo ao início o Dr. Luís Filipe Pereira, que foi o facto de serem duas realidades distintas. E é verdade que, do ponto de vista da percepção da sociedade, é a percepção que nós temos, o SES e a Consultação Social são tidas como coisas diferentes. Dois, dificilmente apostaria eu, haja muito quem saiba que a Comissão Permanente de Consultação Social é um órgão dentro do SES. Aliás, o professor Correia de Campos disse-nos, quando esteve cá, utilizou a expressão encapsulada, o que diz muito, mas a verdade é que, estando encapsulada ou não, é a Consultação Social que é dado o destaque do ponto de vista mediático que, na minha opinião, vai bater com uma das coisas que o Dr. Luís Filipe Pereira aqui nos deixou e que eu gostava de... E que também tinha sido falado pelo professor Correia de Campos, tem a ver com a questão das iniciativas, que é o mediatismo, porque compreendo essa argumentação, aliás, até me faz sentido desta lógica de despartidarização, no sentido de que, se nós olhamos para o Conselho Económico e Social com a dignidade que olhamos e que ainda ontem debatemos em sede de plenário, se entendemos que nele estão contidas essas representações de diálogo social que queremos, que, entre governo, parceiros e aquelas organizações que estão organizadas na sociedade. Portanto, se é naquele espaço, faz sentido que aquele espaço possa, sobre variedíssimas temáticas, ter iniciativas. Portanto, isso para mim pareceu-me claro, quer daquilo que aqui disse, quer daquilo que já o professor Correia de Campos tinha dito quando cá esteve. Mas depois é verdade que não tem, do ponto de vista, enfim, mediático ou daquilo que podia até importar para a sociedade, nem que fosse como pistas de reflexão, até para nós aqui, não tem o mesmo impacto. Diria que isso pode ter a ver com o facto de haver essas tais duas realidades distintas que não estão devidamente esclarecidas, enfim, na opinião pública, e que se calhar também nos cabe a nós refletir sobre isso. Perguntava-lhe, com base nisso, e também usando aquilo que nos dizia sobre a questão das iniciativas, se é importante fazer essa distinção, se quando as iniciativas são tomadas, também foi aqui dito, pode não haver uma margem de discricionariedade que alguém pode eventualmente contestar, creio que foi o professor Correia de Campos que disse isso, que algum conselheiro, se quiser, a minha pergunta é como é que nós, do ponto de vista legislativo, na vossa opinião, podemos trabalhar isso, ou seja, como é que podemos contribuir para acentuar para clarificar, não é acentuar, é clarificar essas duas realidades distintas, como é que podemos com isso fazer perceber aquilo que entendemos nós, creio que volto a dizer, foi isso ontem que tive a oportunidade também de dizer no plenário da Assembleia da República, como é que podemos nós dignificar nessa medida o Conselho Económico e Social para lá da Comissão Permanente de Concertação Social e de que maneira é que na parte do que diz, no que diz respeito à questão das iniciativas que o próprio SES possa vir a ter, se do ponto de vista legislativo há alguma pista que queiram deixar para que possamos, enfim, trabalhar essa questão. Relativamente à questão da composição do SES e da alteração, nós fomos ouvindo, nós ainda não ouvimos os parceiros sociais todos, não tenho a certeza se aqueles que ainda não vieram querem vir ou não, isso naturalmente caberá no escopo dos próprios e no interesse que eles entendem que a matéria terá ou não, mas ouvimos a UGT e a CGTP, a CCP e a CIP, portanto não ouvimos ainda os outros. De facto, e creio que a CIP foi mais clara no que disse respeito à forma como viu o alargamento. Tive a oportunidade de dizer na altura, e agora, depois de ouvir esta questão da reunião do Conselho Coordenador, não posso deixar de voltar a dizer que a argumentação que foi utilizada sobre as comunidades, creio que não quero falhar a verdade, mas terá sido qualquer coisa como nós na CIP também representamos empresas estrangeiras, o que é notável, considerando o que isso diz sobre a interpretação que é dada às comunidades, ou estamos a falar de uma coisa diferente, ou se calhar não fomos suficientemente claros naquilo que são as comunidades portuguesas e o que é que se pretende, naquilo que são os interesses dos imigrantes portugueses, mas enfim. A mesma coisa foi dita relativamente aos jovens, ao Conselho Nacional de Juventude, dizendo, por exemplo, que eles já estão representados enquanto jovens empresários. Bom, seria interessante que os 1.670.000, creio que é esse o número de jovens representados no Conselho Nacional de Juventude, cuja integração nós propomos, fossem todos eles jovens empresários. Bom seria para o tecido empresarial e para a juventude portuguesa, mas não é o caso, naturalmente. E, portanto, a ideia de que a representação dos jovens se esgotava nos jovens empresários é uma limitação que me parece inacreditável. A mesma coisa, naturalmente, no que diz respeito aos reformados, aposentados e pensionistas, que é verdade. Foi esse o argumento utilizado, que estão, em alguns casos, organizados dentro dos sindicatos, mas que, naturalmente, os sindicatos, naquilo que corresponde à linha dos 8 representantes de trabalhadores que compõem o plenário do Conselho Económico e Social, não estão para defender ou para responder às questões específicas, por exemplo, da interjuracionalidade ou das questões dos reformados e pensionistas. E, portanto, reitero aquilo que já na altura tive a oportunidade de dizer à CIP, que me parece que essa não é claramente uma forma de ver as coisas, mas levanta outras questões, que é muito bem, parece que dessa ata da reunião do Conselho Coordenador tivemos acesso a este conjunto de informações e que só devem vir se acrescentar valor ou não. Nós entendemos, foi deste ponto de partida que saímos, que o Conselho Económico e Social tem a dignidade que tem, e aliás o que peço é sugestões para reforçar essa dignidade justamente na distinção daquilo que ela representa. Se tem essa dignidade, bom, não se trata, naturalmente nós só queremos acrescentar valor, mas não é limitada ao valor daqueles que compõem o Conselho Coordenador ou dos parceiros sociais que justamente, coincidentemente, fazem parte da Comissão Permanente de Concertação Social. Será por isso, digo eu, que eventualmente tem uma visão diferente relativamente ao alargamento do SES. Mas a questão não é essa, a questão é: nós aqui ficámos com pistas ao longo do tempo sobre a própria composição do SES. Admitimos, daquilo que nos foi dito, que, por exemplo, algumas das alíneas que determinam a composição do SES já tenham perdido sentido pela evolução da sociedade. Então, o que nós queremos, digo eu, entendo eu, que deverá ser essa a nossa função enquanto legisladores, é incluir aqueles que a sociedade, ao dia de hoje, na nossa opinião, exige que façam parte do diálogo social e, eventualmente, refletir sobre aqueles, enfim, cuja presença pela evolução da sociedade já não faça sentido. E também gostava de os ouvir sobre isso, que é, olhando para a composição do Conselho Económico e Social, tendo em conta que queremos sempre, temos sempre em mente a lógica de dignificação, enfim, o que é que pode ser retirado que não faça sentido, até para combater o argumento, e peço desculpa, mas que a mim serve pouco, de que é por razões economicistas, não é? Aliás, se for por isso, que se assuma que é por isso. Mas vamos perceber se, então, muito mais importante do que isso, é se como está, faz sentido. Nós queremos incluir estes porque entendemos, Conselho Nacional de Juventude, aposentados, reformados e pensionistas e comunidades portuguesas, que eles fazem falta ao diálogo social e têm que estar incluídos. Mas admitimos que o que interessa é que o diálogo social funcione logo, que eventualmente possa haver uma parte da legislação que deva ser alterada, até para, eventualmente, retirar aqueles que neste momento lá estão. E depois é esta questão do pulverizar interesses, porque eu confesso que é uma expressão que compreendo, mas que pode querer significar muita coisa, porque pulverizar interesses vai sempre depender do emissor da opinião, não é? Porque tem os seus próprios interesses, o que eu compreendo, porque cada um representa aquilo que representa. Nós queremos é que funcione. A sociedade mudou. O SES tem que acompanhar essa sociedade. Se isso significar incluir interesses diferentes, terá que ser porque a sociedade mudou. E isso não pode ser combatido com uma lógica de pulverização, porque se então o que se está a dizer é vamos ficar como estamos, não vamos evoluir, não vamos acompanhar a sociedade, porque isso é pulverizar interesses. Eu confesso que tenho dificuldade em perceber como é que isso acontece. Uma outra questão que gostava de perguntar tem a ver com a própria composição do Conselho Económico e Social, que aqui foi deixada pela União de Sindicatos Independentes, que curiosamente diz respeito, ou seja, este grupo de trabalho era na composição do SES, nós depois tomámos como boas as sugestões aqui deixadas pelo professor Correia de Campos, na ideia de que também é a nossa obrigação enquanto legisladores tentarmos olhar para a lei do Conselho Económico e Social de uma forma global, mas este grupo de trabalho de facto dizia respeito à composição do Conselho Económico e Social. E tivemos uma audiência, foi solicitada por eles, pela União de Sindicatos Independentes, que o que diziam era sobre o mesmo objeto, porque dizia respeito à composição do Conselho Económico e Social, mas não por não serem um setor não representado, é porque entendiam que deviam ser um setor representado de acordo com aquilo que a lei determina. Isto vai tocar num assunto que também foi levantado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que tem a ver com a lógica dos critérios de representação e com uma questão que o professor Correia de Campos também deixou aqui e que nos pôs a refletir quando cá esteve na última vez, que tem a ver com as entidades que pediram para fazer parte, nomeadamente quer da parte dos trabalhadores, quer da parte dos empregadores, e que havia alguma discricionariedade, que até, creio que a expressão do professor foi mais ou menos esta, seria até, não sei se bom, não sei se foi essa a expressão, que os legisladores fixassem critérios que limitassem a margem de arbítrio do presidente do SES, no que a esse assunto diz respeito. Bom, e na realidade, na designação dos membros, das duas, uma, ou bem que é por carta, e aí há de facto essa questão da discricionariedade, ou bem que, ainda que sendo preedital, continua a haver uma lógica de discricionalidade. E o que eu gostava de saber é, na vossa perspectiva, de que maneira é que essa discricionalidade devia ser balizada? Com que critérios? Justamente tendo em conta que a distribuição, entendemos nós, da composição do Conselho Económico e Social, e sem nenhum tipo de tabus, deve ser revista não só para incluir quem deve fazer parte do diálogo social e ao momento não faz, porque a sociedade na altura não o pedia, mas também eventualmente para rever aquilo que esteja e que não faça sentido estar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora então a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreto Correia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, caros colegas, Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, Sr. Dr. Luís António Correia de Campos, muito obrigado a ambos pelas intervenções. Nós, como já aqui foi dito, esta iniciativa de convidar os anteriores presidentes do Conselho Económico e Social vem na sequência de uma sugestão do Dr. António Correia de Campos, no sentido de, precisamente, nós ganharmos aqui fazermos aqui algum distanciamento, um exercício de distanciamento em relação ao próprio funcionamento do SES e à sua composição, para ponderação e neste esforço de ponderação em relação às iniciativas que estão em curso. E eu creio que este esforço faz todo o sentido e nós olhamos para ele com grande expectativa. Há umas razões também que já aqui foram ditas, o próprio exercício das funções do Presidente do Conselho Económico e Social estão de alguma forma limitadas pela circunstância das suas funções serem de articulação e de funcionamento, mas na verdade com uma voz que muitas vezes os próprios afirmam estar condicionada pelas posições das pessoas e das instituições que representam, dos setores. E, portanto, convinha nós, efetivamente, fazermos aqui um exercício de distanciamento descomprometido em relação àquilo que é, conjunturalmente, o funcionamento do SES. Porque, já aqui foi dito, naturalmente, que o Conselho Económico e Social é o órgão com dignidade institucional, constitucional, de diálogo entre os órgãos de soberania e a sociedade civil, e a questão primeira que se tem que colocar neste âmbito é como é que essa representação se assegura. E isso, creio eu, que o poder legislativo, o poder político, tem que ser bastante criterioso na intervenção neste âmbito, porque se o Conselho Económico e Social pretende ser fundamentalmente a expressão, a voz da sociedade civil, convém que essa expressão e a intervenção que aí se faça seja bastante criteriosa. Naturalmente que nós assistimos aqui, e eu creio que resulta isso de alguma forma de várias intervenções que houve, nós assistimos a dois movimentos. Um movimento da sociedade civil que não se sente representada no SES e um movimento da sociedade civil que já está representada no SES. E eu compreendo que quem é presidente do SES esteja, de alguma forma, sujeito à realidade em que está, de ser a expressão de quem está no SES. Mas há aqui uma preocupação, creio que é legítima, e creio que é nesse sentido que se integra este nosso esforço e dos diplomas que nós estamos aqui a falar, de entender e de perceber a importância de quem não está. Eu creio, da parte do CDS, não há dúvida nenhuma, que nós não queremos de maneira nenhuma beliscar nem pôr em causa, em crise, a importância das instituições que já estão no SES. E, portanto, nós percebemos bem os argumentos que nos falam de não fragmentar a representação, de não pulverizar. Nós percebemos isso, achamos que são preocupações legítimas de quem está, mas também percebemos as preocupações dos setores que não se consideram representados. Ora bem, neste âmbito, eu creio que era importante deixar claro que as iniciativas que estão aqui sobre a mesa e que, no fundo, parece que hoje têm um âmbito de apoio parlamentar bastante alargado, não resultam de uma intervenção casuística, repentina, espontânea, por mera vontade de intervenção legislativa. É preciso ter presente que este esforço legislativo, já tem um percurso muito longo e que vem da anterior legislatura, de envolvimento muito alargado da sociedade civil, com audições muito vastas, e entendeu-se que esta intervenção, seja ao nível da inclusão dos pensionistas, dos reformados e dos aposentados, seja dos jovens, seja da comunidade portuguesa na diáspora, é aquilo que resulta como o essencial das intervenções que se justificam. E isto leva-me a uma questão que é, se nós, e até as entidades que nós aqui ouvimos, dizem várias delas que são contra intervenções casuísticas que, no fundo, põem em causa o equilíbrio existente. Mas nenhuma acha, pelo menos de uma forma veemente ou muito expressa, que as propostas que estão sobre a mesa são inoportunas. Portanto, a questão que eu acho que o poder político, o poder legislativo deve fazer e que creio que cabe aqui, E o Presidente e o Ex-Presidente, não na qualidade de Presidente, mas o Dr. António Correia de Campos, é difícil esta separação, mas de alguém que está preocupado com o SES, que estima o SES e a representação da sociedade civil, a pergunta que nós temos que fazer é se nós entendemos que o plenário, são sucessivos acrescentos, isso pode pôr em causa o bom funcionamento, o equilíbrio, então a questão que se tem que colocar sobre a mesa é, então, quem está a mais? E isso era a pergunta que eu gostava que nos ajudassem a pensar. Porque compreendem que para o poder político e legislativo isso é muito delicado. Naturalmente que nós não podemos negar a nossa responsabilidade, mas conviria que viesse da sociedade civil, em primeiro lugar, o reconhecimento que há determinados setores, há determinadas instituições, há determinadas realidades que eventualmente estão sobre-representadas. Parece que não são os reformados, os pensionistas e os aposentados. Parece que não são os jovens. Parece que não é a comunidade portuguesa. Parece, eu creio que nós conseguimos convergir nisso. Então quem é? E eu creio que nós estamos em condições de fazer esse esforço e de aperfeiçoar isso, porque todos nós queremos que o SES funcione bem, que o plenário do SES funcione o melhor possível, tenha uma representação o mais alargada possível. E era essa a questão, que é delicada, naturalmente, que eu compreendo, mas é precisamente de quem tem maior distanciamento e de quem não está obrigado a vestir uma veste oficial, digamos assim, e com a experiência que teve, que nos poderia ajudar ou a dar algumas pistas para esta questão, e é esta que eu coloco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Dr. Correia de Campos, o Dr. Luís Filipe Pereira, agradecendo também as observações e as preocupações que aqui nos deixaram, que entendemos que é importante, porque encaramos tanto esta audição que estamos aqui a fazer hoje, como outras que fizemos anteriormente e outras que iremos fazer, a várias entidades, naturalmente, como um momento de reflexão sobre um conjunto de matérias relacionadas com o SES, bem, como designadamente o seu alargamento. A questão do alargamento aos reformados, aos pensionistas, aos idosos e aos jovens são necessidades que têm sido colocadas por organizações destes setores há vários anos. Não é uma coisa que seja colocada hoje, tem de facto algo que é colocado há vários anos e, naturalmente, que é algo que nós somos sensíveis, assim como entendemos que também merece reflexão a questão da integração das comunidades portuguesas, como até de outras propostas que, entretanto, até possam vir a surgir no desenvolvimento das audições ou da discussão na especialidade que for feita. Ou seja, entendemos que é, de facto, uma matéria que merece ponderação e que merece reflexão e que as audições que nós possamos fazer devem ser os momentos que nos ajudem também a nós, grupos parlamentares, a tomar uma decisão sobre isso que melhor respeitem, naturalmente, aquelas que forem as vontades manifestadas. E claro que nem sempre é fácil fazer esse equilíbrio, até porque há vontades às vezes que são manifestadas em sentidos opostos, como já ouvimos aqui, naturalmente, até em audições anteriores, a questão de haver, designadamente a parte de confederações patronais, o acordo à questão dos reformados ou dos pensionistas, ou o não acordo à questão dos reformados e dos pensionistas. Ouvimos já opiniões diferentes nessa matéria, e naturalmente que depois, no fim, de um ponto de vista de legislação, caberá aos grupos parlamentares fazerem a sua própria reflexão, de acordo com as audições também que tiveram, para poderem fazer a votação final. Mas eu queria só esclarecer, a ver se interpretei bem as palavras também que foram de alguma forma ditas, que no fundo também entendem que poderia haver a possibilidade do próprio Conselho Económico e Social ter mais poder de iniciativa, digamos assim, não sei se será a expressão mais adequada, mas quando colocaram aqui a questão das próprias ações desenvolvidas pelo SES, queria de facto esclarecer se essa interpretação é correta, se entendem que o SES deveria ter mais poder de iniciativa própria do que o que tem neste momento, ou se entendem que a própria legislação é também, de alguma forma, limitativa nesse aspecto. É só mesmo um esclarecimento. Eu estou com algumas dificuldades de tempo, foi dito no início a necessidade de se acabar também em cumprimento do doutor Luís Filipe Pereira antes das 5, eu estou ainda mais condicionada porque terei que me ausentar às 5 menos um quarto, 5 menos 10, mas de qualquer forma ficava só esta observação e este dito esclarecimento, com o reforço de que entendemos de facto que estes são momentos importantes para que possamos todos aprofundar a reflexão sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Cumprimento os senhores doutores Correia de Campos e Luís Filipe Pereira. Pronto, como também já não é novidade, o Bloco de Esquerda foi o primeiro a apresentar um projeto de lei à Assembleia da República, propondo precisamente que os reformados e pensionistas aposentados, enfim, do modo, portanto, toda a camada sénior da população seja, portanto, integrada e representada no Conselho de Concertação Social e, portanto, isso não invalida, evidentemente, como já o manifestámos, inclusive ontem, no plenário, que apoiamos também a integração de uma representação dos jovens, não é? Que, e de toda, quer dizer, que se abranja tanto quanto possível a atual sociedade portuguesa, porque esta é uma lei de há 26 anos e por conseguinte está desfasada, não é? O que é normal, porque a sociedade de hoje não é a que era na época, não é? Em 91. E portanto deverá refletir a situação atual e não a de há duas décadas atrás, quase três. Pronto, então nesse sentido, evidentemente que não entendemos muito bem porque é que há, nem todos felizmente, mas houve interlocutores que se manifestaram contra este último, inclusive, que não vê necessidade de que os reformados e pensionistas já estarão representados de alguma maneira, os jovens também, relativamente às comunidades portuguesas não se manifestam, né, em relação à representatividade também das mulheres nos seus problemas, pronto, mais específicos, etc. Pronto, nós entendemos que efetivamente há que pensar bem isto, porque a sociedade não é estanque, não é? Portanto, vai evoluindo, umas vezes para bem, outras vezes para mal, mas não estagna. Além do mais, isto é eu não sei, eu já disse, eu sou novata neste, não sou na idade, mas sou na experiência parlamentar. E, portanto, não estou muito bem, pronto, não estou tão informada, ao fim e ao cabo, pronto, é isso. Chamemos os bois pelos nomes, conforme se costuma dizer. E, portanto, eu não entendo, se é que eu entendo bem daquilo que leio, porque é que a Confederação do Comércio e Serviços diz que estudou outras leis de outros países, evidentemente, e então a França terá 231 membros, a Espanha, quer dizer, dos vários 3 ou 4 exemplos que aqui tem, todos eles têm muito mais membros do que nós. Ora, o Luxemburgo tem uma população inferior à nossa. Portanto, se o Luxemburgo pode ter 35, qual é o problema de nós termos 20 e poucos? Não me parece que seja esse o problema. Se a questão é do dinheiro, bem, se calhar, sei lá, há que rever, talvez alguns dos grupos que já estão representados desde o início possam diminuir, por exemplo, num elemento para dar voz a outros, se o problema for mesmo esse. Pronto, e pronto. Acho que não vale a pena perdermos mais tempo com isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E então agora, para finalizar, vou dar a palavra ao Sr. Luís Filipe Pereira para...
Muito obrigado. Eu começo por pedir desculpa de antecipação. Quando acabar, tenho mesmo que sair. Aquela deadline que a Sra. Deputada Diana Ferreira referiu para mim também é o mesmo, portanto. Bom, mas espero não apressar. E permitam-me até um bocadinho, quase a contrário do senso, começar um bocadinho. Eu acho que estes debates são úteis. Não vou falar de filosofia, mas falar um bocadinho. Eu acho que falar da composição, pelo menos, tem que estar presente alguma ideia, cada um de nós tem uma ideia diferente, como é uma ideia, o que é o Conselho Económico Social, o que queremos que seja o Conselho Económico Social. Bom, se é uma coisa, deixa-me extremar, para ser mais claro, tenho esta pecha de... Se é um órgão mais tipo técnico para dar uns pareceres que o Governo solicita uma vez por ano, etc., é uma coisa. Se queremos o Conselho Económico Social como representação da sociedade civil, de vários interesses que estão na sociedade, como forma de contribuir para que haja outro órgão, que não apenas os órgãos políticos de estrito senso, que possam participar na discussão dos problemas nacionais, é outra coisa. E se é outra coisa, se a questão é de queremos um órgão, Conselho Económico Social, que não contrariando, não conflituando, pelo contrário, mas complementando aquilo que podemos chamar mais órgãos políticos, ter um papel importante na sociedade portuguesa, então aí, raciocínio a seguir é, é a Assembleia da República que compete definir que interesses é que têm que estar representados. Eu estou já a entrar aqui numa questão de se é o Presidente ou se não é o Presidente. Interesses de que tipo? Não é, na minha opinião, o Presidente que vai dizer não, não, os da comunidade entram, mas os reformados estão fora. Isso é uma decisão, uma prerrogativa do poder soberano da Assembleia da República, porque aqui estão representados as pessoas que foram votadas para tomar decisões em termos nacionais. Não é ao Presidente que compete dizer não, as comunidades entram, mas os reformados não entram. Ou então, quem compete definir o interesse, os interesses, é a Assembleia da República. Mas o problema não se esgota aqui, tem mais dois problemas em cima disto. O outro, a meu ver, eu peço desculpas, às vezes é um bocadinho perentório, é o que eu penso das coisas. Pois há a questão da quantificação do número desses representantes desses interesses, que não é de sumenos importância. Aliás, é um problema que se põe hoje. Porque é que aparecem entidades patronais, a mim apareceram, a pedir para que sejam interesses representados no Conselho Económico e Social. A tal ponto, penso que é do conhecimento dos seus deputados, que os representantes patronais rodam entre si para terem quatro representantes apenas em cada momento. Penso que sabem disso. Quer dizer, em alguns órgãos dentro do Conselho Económico e Social há uma rotação. Bom, portanto, a questão da fragmentação. Eu peço desculpa, mas se definirmos os interesses, primeiro aspecto, temos que dizer que interesses é que estão lá no Conselho Económico e Social. E aí é, na minha opinião, uma prerrogativa do Poder Soberano, da Assembleia da República, dizer que parecer é que estão incluídos. Depois, há a questão de um aspecto prático, que é, eu não posso ter todos os representantes de todos os... Porque eu estou a falar por interesses. Um mesmo interesse pode ter várias associações, pode ter vários representantes, um mesmo interesse. Patronal tem quatro, sindical tem dois, e se formos falar da representatividade dos deficientes, há, que eu conheça, muitas associações que representam. E aqui levanta um segundo grau de dificuldade, que esbarra com um problema de operacionalização, porque se calhar ter um Conselho Económico Social com 300 pessoas, se calhar não é, digamos, muito prático. Mas este não é um problema fundamental para mim, não é. O aspecto de haver um número elevado resolve-se com regras. Resolve-se com uma questão. Eu conheço assembleias com números relativamente elevados e que as regras acabam por dizer que aquilo funciona. Pronto. A questão de ser pulverizado ou não ser pulverizado, eu acho que, obviamente, não podemos ter um mesmo interesse representado por alguém que não tem representatividade. E vem aqui um outro problema, que é outro problema que vem a seguir, que é, muito bem, temos um interesse dos reformados, por exemplo. Quantas associações de reformados é que vão reivindicar o estatuto ou de serem representantes? N, ou alguns N. E aí tem que haver uma resposta para isso. E dizem-me assim, mas então posso admitir todos. Vamos supor que venham 5 representantes dos pensionistas. 5 associações representantes. Isso torna inviável, digamos, o funcionamento, torna bastante mais difícil. Eu posso tentar superar com regras. Bom, mas torna difícil, claro. Mas depois há outro pensamento que é mais delicado. Eu avisei que ia falar um bocadinho de filosofia. Mais delicado. E das 5 representantes de pensionistas que vêm, são todos igualmente representativos? 2 pessoas que formam uma associação ou 3 pessoas têm o mesmo estatuto que outras? E aí a decisão é soberana da Assembleia da República. Porque é a Assembleia da República que foi, são os seus deputados que foram eleitos para tomar decisões de nacional. Isto para ter um bocadinho a questão do seu deputado, que foi o primeiro, Ricardo Chiga, que falou na questão da composição. E, portanto, eu acho que a composição tem que estar ligada a um andar de cima, que foi aquela que eu referi. Bom, depois 2 questões muito, muito pertinentes, que então estou a dizer por simpatia, acho mesmo, que é o problema da capacitação de meios. Se nós queremos um órgão que esteja complementar, que seja reconhecido pela sociedade portuguesa, porque é útil, porque pode lançar questões e problemas que podem passar na população de alguma maneira despartidarizando, de alguma maneira tendo um diálogo mais aberto. Se isso é um objetivo, para mim é, Então temos que dar maiores meios. Ou, claro que isto depois esbarra, se o Sr. Ministro das Finanças estivesse aqui, portanto, esbarra depois nos meios. Mas isso é um outro problema, é outra questão. Tem que ter meios. Eu não sei se tem esta noção, que o António Coelho já se defrontou com isso. Nós, para fazermos um parecer, temos que andar à pesca, desculpem o termo, temos que andar a convidar pessoas individuais, por favor, para fazerem de relatoras. Porque se alguém não se disponibilizar, não temos meios para nós próprios, com os nossos serviços e com o Presidente, fazer um parecer. Eu não sei se têm essa noção. Os pareceres são feitos por pessoas que nós convidamos. Eu ia dizer uma palavra mais à portuguesa, não digo que à bola, que cravamos, passa o termo, para fazer o parecer. Não sei se têm essa noção. Porque não há dinheiro para sequer os serviços próprios fazerem um parecer com a orientação do Presidente. E depois discutido pelas comissões, pelos interesses, claro. Eu não sei se tem essa noção. Portanto, este é um problema de meios, que hoje não está resolvido. Depois, a questão entre concertação social, foi o terceiro ponto, entre a concertação social e o Conselho Económico Social. Eu acho que a concertação social, e eu sou das pessoas que mais têm falado nisso em público, se calhar, aparece porque é inevitável. Porque a sociedade, quando está a discutir o salário mínimo nacional, quando está a discutir outras coisas dessas, tem uma repercussão enorme pública e a comunicação social dá relevo a isso. E, portanto, aparece quem aparece na televisão é a concertação social. Bom, não é pelo apagamento da concertação social, é pelo avultar do papel do Conselho Económico Social, é pelo outro lado. Isto é, se fizermos aqui em termos dicotómicos, concertação versus, não é tanto por apagar a concertação, mas por dar maior visibilidade, dar maior protagonismo ao Conselho Económico Social. E como é que se faz isto? Bom, há uma coisa que é evidente. Faz-se também, aí sim, com o Presidente e com os meios do Conselho Económico Social. Podemos ajudar em termos legais? Claro que podemos, legislando de uma maneira que alargue capacidades, que dê meios e que alargue capacidades ao Conselho Económico Social. Portanto, eu não sei se vou ser muito esquemático, mas o raciocínio é um pouco este. Neste sentido, e eu vou agora referir-me àquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco referiu, claro que se admitirmos que um interesse relevante para que o Conselho Económico Social faça aquele seu papel de fundo, que é de contribuir para uma representação da sociedade civil e para participar no diálogo em sentido lato com a população, etc. Claro que sim, nós temos uma comunidade, comunidades portuguesas, temos uns, não sei dizer se são um milhão, se são mais pessoas, temos N pessoas lá fora.
3 e 5 milhões.
Portanto, volto novo à filosofia. Se a filosofia é ter um Conselho Económico Social que tenha esta função, claro que sim. E mais uma vez, não estou a dizer por simpatia, é por raciocínio, por Depois, a deputada Joana Barato Lopes levantou aqui umas questões muito interessantes. Em relação àquela questão da pulverização, já falei um bocadinho. E dignificação, também falou em dignificação, e tem toda a razão. Essa dignificação vem, por um lado, por via institucional, legislativa, digamos. É um órgão importante. E eu penso que aí o Conselho Económico Social tem aqui uma dignidade. É dos poucos que é eleito, ou das poucas funções de Estado, de funções constitucionais, que é eleito por 2/3, o Presidente é eleito por 2/3, voto secreto, isso dá-lhe uma representatividade e uma dignidade que não seria, por exemplo, suponham, só para ilustrar, suponham que o Presidente era eleito pelos pares, como em que ano parte da Europa se faz, pelos pares que chegavam à conclusão de uma pessoa. É um modelo possível e até seguido de outros países. O nosso sistema é, embora sendo quase sui generis, dá maior dignificação. Portanto, dignificação em termos legislativos, ela tem. Bom, primeira parte da resposta. Segunda, dignificar em termos de funcionamento, em termos de disposição, só pode ser feito dando meios, aí os meios são importantes, em termos legislativos também, reforçar, isto vem também ao encontro daquilo que ainda há pouco, creio que o Sr. Deputado também falava, de reforçar o papel do Conselho Económico Social, dando ao Conselho Económico Social uma amplitude que o Presidente e os órgãos depois podem explorar no sentido de colocá-lo junto à população. Não sei se me estou a fazer perceber. Pelo menos é desta forma que eu vejo as questões. Bom, depois a Sra. Deputada também falou da composição, creio que também já referi, e perguntou que iniciativas é que podiam existir. o que é que se pode ajudar este grupo de trabalho, pelo menos em termos de reflexão, a acrescentar. Do ponto de vista legislativo, é abrir mais o leque do poder de iniciativa que o Conselho Económico Social tenha. Ele já hoje tem algum poder, mas é abri-lo mais, não o fazendo depender de outros órgãos como do Governo ou da Assembleia da República. Eu não estou a dizer carta de alforria para o Conselho Económico Social, mas que ele tenha poder de iniciativa de os seus próprios órgãos, o seu presidente dos próprios órgãos, terem uma posição própria e dizer: nós pensamos que na sociedade portuguesa há aqui aspectos que devem e podem ser discutidos e que esse poder não seja possível de contrariar, ou porque o governo de hoje, que é este, e amanhã é de outra cor, venha dizer: não, não, você não pode tocar nisto. Tem que se reforçar esse aspecto. Para quê? Para que ele seja uma voz de representatividade evidente da sociedade civil, se quiserem, não digo independente dos aspectos políticos, mas fazendo também um serviço a esse poder político de poder ter iniciativas. Portanto, e aqui o resto, creio que já respondi a que a senhora deputada falou. O senhor deputado André Correia falou que isto tem que ser, o poder político tem que ser criterioso, sem dúvida. Portanto, e essa é talvez a tarefa mais espinhosa vossa, porque quando tiverem o output final, de facto, tem que ser algo que seja criterioso e que seja equilibrado dentro destes princípios, pelo menos que eu defendi, que eu, e do papel do Conselho Económico e Social. Depois há um aspecto que referiu que eu achei muito interessante, que é: se estamos a falar da representatividade dos que lá estão ou dos que ainda não lá, ou dos que ainda não estão lá, ou da representatividade dos que não estão lá. E esta questão prende-se com aquela que eu disse ainda há pouco. Os que não estão lá devem lá estar por decisão política, neste caso da Assembleia da República, atendendo ao papel que o Conselho Económico Social pode e deve ter em termos de filosofia, em termos de órgão. E aí eu acho que um papel importante não é delimitar, não é delimitá-lo dizendo: não, mas vamos aumentar mais 10, vamos aumentar mais 5. Embora aquilo que ainda há pouco eu falava de política criteriosa também tem que levar em linha de conta esses aspectos mais práticos, digamos assim. No fundo temos aqui um aspecto conceptual, isto é muito, muito vulgar, temos o aspecto conceptual, mas depois também temos os aspectos da prática. E na prática, de facto, o número excessivo pode conflituar. Embora para mim não seja um problema fundamental, como eu referi. A senhora deputada Diana Ferreira, e eu penso que estamos na nossa hora, perguntou a questão do poder de iniciativa, creio que respondi, que está respondido, e também à senhora deputada Domicília, não Domitília, Domicília. É que eu estou a dizer porque a minha mãe era Domitília, que é um nome muito, muito pouco vulgar. A questão da composição e a questão do número, creio que também já respondi em relação à senhora deputada. E eu peço muita desculpa, mas é que eu hoje inicio as aulas do mestrado e tenho lá os alunos todos à espera e é chato chegar atrasado.
Portanto, agora passamos então a palavra ao Dr. Correia de Campos para os esclarecimentos e para o que entender necessário referir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero, não comecei há pouco por dizer uma coisa que me pareceu muito importante, era agradecer a este grupo de trabalho o facto de ter convocado esta reunião. Como se viu, foi que está a ser, pelo menos para mim também, extremamente útil, e só tenho pena que hoje não tenha podido vir o José Silva Peneda, que de certeza que também tem uma experiência muito boa e até mais internacionalmente mais vasta do que a nossa, que a minha, pelo menos, e teria sido muito importante. Bom, Vamos às questões de fundo. A questão de fundo é a natureza de um órgão como este. Que órgão é este? Isto é uma segunda Câmara? Um Senado? Não é um Senado. Isto é uma Câmara corporativa de boa ou má memória? Não é. Não é uma Câmara corporativa. Eu, pelo menos, creio que não, queremos que não seja uma Câmara corporativa no sentido em que, no sentido duplo de representação exclusiva de interesses corporativos e no sentido de indicação autoritária dos representados, não é? Esse sentido está naturalmente afastado. Agora, portanto, isto é um órgão sempre imperfeito. Não tenhamos ilusões. Isto é um órgão sempre imperfeito porque a representatividade de cada elemento não é proporcional aos interesses que representa. Quer dizer, há uns que representam centenas de milhares e há outros que representam centenas de pessoas, não mais do que isso. E, portanto, esta discrepância da representatividade é congénita a este órgão. E por muitas voltas que a gente dê, nós não encontramos uma solução ótima. Nós podemos encontrar a menos má das soluções. E acho que é isso que todos estamos a tentar fazer. Mas não vamos encontrar uma solução onde haja uma pureza de representatividade, não é? Quer dizer, o Parlamento, a representação é absoluta. São todos os eleitores que têm o mesmo direito de escolher de uma forma aprovada constitucionalmente como a representação proporcional, que podem responder, que podem representar os interesses da população universal. E aqui não. Aqui as pessoas entram, representam interesses, por um lado setoriais, por outro lado de grupos que podem ser grandes ou que podem ser pequenos. E, portanto, não há forma de resolver este assunto de um modo perfeito. E por isso, muitas vezes, a representação está consagrada na lei como sob a forma de carta, não é? A indicação é feita por carta, ou seja, há uma indicação nominativa na lei sobre quem são as instituições que devem ser citadas, e há, noutros casos, há uma indicação não nominativa, por edital, onde a escolha cabe ao Presidente, com todos os inconvenientes, naturalmente, de uma escolha que é baseada num único critério: relevância dos interesses representados. É isto que está na lei. E também, se me perguntarem, pode a lei ir mais além da relevância dos interesses representados? Eu tenho dúvidas. Num esquema em que os citados por edital, a escolha tenha que ser feita pelo Presidente, que se possa ir mais fundo do que relevância dos interesses representados. Quer dizer, pode-se fixar uma grelha, dizer número de trabalhadores envolvidos ou número de entidades patronais, produto interno bruto, volume do produto interno bruto, nível da representação geográfica. Quer dizer, tudo isso a gente faz depois internamente, fazemos uns quadros onde tentamos contabilizar. O doutor Silva Peneda, da última recomposição, divulgou esses quadros. Resultado, o debate passou a ser sobre os quadros e sobre os factos dos quadros que estavam nos quadros, em vez de ser sobre a substância, não é? Portanto, e eu desta vez não fizemos quadros comparativos, matrizes, mas acabei por encontrar outros critérios para excluir uns e não incluir outros. Bom, portanto, esta é a primeira enorme limitação que nós temos. Vamos por partes e por consensos relativamente adquiridos. Eu direi que me parece que tanto nos parceiros sociais como das opiniões públicas, os pensionistas reformados e aposentados, que é o que eu sou, por acaso, e esqueço-me sempre daquilo que sou, Portanto, eu penso que aí direi que há algum consenso, que se está a criar algum consenso, mesmo quando há uma outra confederação, mas mesmo assim as pessoas presentes na reunião do Conselho Coordenador acabaram por dizer que não se opõem a que essa representação seja feita. Portanto, o primeiro nível de consenso eu diria que seria esse. Segundo nível de consenso, mais difícil, será o da juventude. Porquê é que é mais difícil? Porque na juventude trata-se de uma representação orgânica. Para o presidente do SESI é a mais confortável do mundo, porque está, porque basta citar por carta, está indicada a ser o Conselho Nacional da Juventude que apresenta. Mas, do ponto de vista da representatividade, é que há uma representação orgânica secundária, digamos assim, em dois escalões. Este é um ponto que temos que estar atentos. E pode-se dizer, bom, mas eles já estão representados no Conselho Nacional de Juventude. Os jovens já estão representados e suponho, eu não conheço bem a orgânica, mas suponho que há uma representação das juventudes partidárias ou de todas, não é?
E todas.
Conseguem encontrar, normalmente não há litígio e acho que até muitas vezes há um rolemã e há, pois. Ótimo. Sim, senhor. Portanto, isso, o que não significa, portanto, isso significa simplicidade para o trabalho do Presidente, não deixa nunca de ser uma representação de secundária. Mas mesmo assim, eu acho que ainda tem uma forte legitimidade. Quer dizer, eu não vejo que haja grandes motivos para se poder, digamos assim, dizer as juventudes não devem estar representadas. E, portanto, não me parece mal. Terceiro nível, o nível da representação dos patriados, ou como é que se diz? Comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Bom, aí começam a haver problemas. Porque é que as comunidades portuguesas devem estar representados e os 520 e não sei quantos mil desempregados não devem estar representados? Como é que a gente encontra uma forma de dizer, bom, depois dirão, bem, os desempregados estão representados nos sindicatos e a contrarresposta é, bem, toda a gente sabe que os desempregados são os menos sindicalizados de todos os trabalhadores. Quer dizer, andamos aqui, sim, depois à volta de argumentos difíceis de resolver. Onde é difícil ver, claro. É claro que o senhor deputado Luís Pisco, porque eu tenho maior consideração, e sei que Paulo Pisco, e sei que representa uma constituency forte de interesses de pessoas que residem no estrangeiro, naturalmente defende com unhas e dentes essa participação. Eu direi, colocaria num terceiro patamar de importância, não me parece que possa ser recusada, que deva ser recusada liminarmente, mas também sinto que há menos, eu pessoalmente estou, peço desculpa da franqueza, mas acho que a partir de certa altura já só posso dar mesmo opiniões pessoais, quando não sei mais, já só posso dar pontos de vista pessoal. Portanto, eu colocaria essa representada num terceiro nível de importância. Foi perguntado como é que sugestões é que acham que devem ser utilizadas para reforçar o SES para lá da Comissão Permanente de Concertação Social. Bom, se aqui estivesse hoje José Silva Peneda, ele dizia a esta pergunta, ele responderia imediatamente. Uma sede nova, uma sede digna, porque nós estamos instalados, já troquei impressões com ele sobre essa matéria, estamos instalados numa vivendazinha excelente, mandei avaliá-la pouco tempo e disseram-me que valia 2 milhões de euros, o que é excelente, porque está muito bem localizada, mas ainda hoje tive um visitante estrangeiro, um embaixador estrangeiro, levei-o à sala da concertação social e ele disse, mas é isto, a sala da concertação social, é a vossa sala, quer dizer, um teto baixinho, uma coisa... Bom, não tem dignidade para essas funções, mas nós vamos vivendo lá e não... Não, portanto, seria, digamos, a primeira. Segunda ideia, pegando naquilo que disse Luís Filipe Pereira, os pareceres são difíceis, só se conseguem devido a muito amor à camisola de muitos conselheiros. E, porque antigamente havia 2 mil euros para pagar cada parecer e até isso hoje é impossível. Hoje isso é impossível, nomeadamente para todos aqueles que são, muito, e são bastantes, que são reformados, que não podem receber de uma instituição pública mais nenhum encargo. E, portanto, quer dizer, nós continuamos, temos que fazer uma segunda exigência pro bono. É, não só tem que ter o trabalho, como ainda tem que esperar não ser pago. Por esse tipo de função. Bom, portanto, encontrar-se na lei uma fórmula de ultrapassar as limitações para poderem ser pagos os pareceres, que são os relatores dos pareceres. Terceiro lugar, não depende de vossas excelências, mas depende do orçamento. Naturalmente é necessário que o orçamento tenha recursos para estudos e projetos. Não vale a pena ter um órgão com prestígio e depois não ter dinheiro para ele fazer projetos, ou fazer estudos, ou fazer encontros, ou o que quer que seja. Já Camões dizia, fidalguia sem comedoria é gaita que não assobia. E, portanto, desculpem a citação, mas é assim mesmo. Terceiro lugar, em quarto lugar, o nosso gabinete, o gabinete do Presidente do SES, foi concebido para ser um gabinete, o cargo de Presidente do SES foi concebido como equiparado a cargo ministerial. Todavia, o gabinete do SES não tem essa equiparação, não tem a equiparação ao gabinete ministerial. É anterior às legislações que surgiram depois sobre a orgânica dos gabinetes ministeriais e nós não reivindicamos 4 secretárias e 6 assessores, assim, bastamos com as 3 secretárias que estão previstas na lei, os 3 assessores que estão previstos na lei e um motorista. Não pretendemos subir nada. O que pretendemos é que haja uma equiparação aos gabinetes ministeriais, porque naturalmente não tem sentido, sobretudo quando várias instituições que foram constituídas depois do SES, nomeadamente a Provedoria, tiveram legislação revista, a Provedoria de Justiça, a Presidência do Supremo Tribunal, do Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da República, não, o Conselho Superior da Magistratura, todas essas legislações foram revistas, equiparando os gabinetes destes órgãos a gabinetes ministeriais e o do SES continua indexado sobre valores inferiores. E, portanto, aqui têm sugestões. Eu tenho comigo uma nota que deixaria à Sra. Presidente sobre, até já com uma formulação, se a senhora, nota justificativa e a fundamentação, que depois, se a Sra. Presidente quiser ter a bondade. Bom, e portanto, estou a tentar encontrar aqui sim mais resposta. Podem dizer-nos quem está a mais? Eu suponho que nenhum de vossas excelências lhe passa pela cabeça que o Presidente do SES venha, possa dizer em público quem são os representantes, os membros do SES que acham que estão a mais. Eu posso dizer quem são os que faltam mais, e se podemos, porque é o objetivo. Agora não...
Não é
público. Por acaso não é público. Talvez devesse ser, mas isso também, pois não faltaria quem dissesse que era uma coação terrível à presença e, portanto, temos que ter algum cuidado. Não é possível, nós peçam-nos muita coisa, mas não nos peçam para dizermos quem entendemos que está a mais. Já falámos nos interesses, forçar-se a alterações e regras, como reequilibrar comunidades portuguesas. Eu penso que toquei em todos os pontos. Mais poder de iniciativa própria. Mais poderes de iniciativa própria, como o meu antecessor reforçou. Sim, sem dúvida que a iniciativa própria, mas uma vez mais, quer dizer, se realmente não houver recursos financeiros para poder pagar a iniciativa própria, nós vamos ter dificuldades de as iniciar. E temos, todavia, temos o lote dos novos conselheiros, vai ser um lote de altíssima qualidade, nas representações, naquilo que já sabemos que nos foi indicado pelos parceiros e pelos interesses representados. Muito bem. Há apenas uma questão à qual eu tenho muita dificuldade em responder, que é aquilo que a forma como o Presidente tem que decidir. O Presidente, o que quer que decida, decidirá sempre mal para uns e muito bem para outros. Eu reconheço que, decidindo como os meus antecessores decidiram na questão da representatividade dos sindicatos que se candidataram e das entidades das confederações patronais que se candidataram, eu reconheço que a minha decisão foi, posso dizer, conservadora. Quer dizer, mantive um pouco a linha dos antecessores, não... Claro que podem os senhores deputados admirar-se como é que, com o meu passado, eu posso ser considerado conservador, mas a verdade é que tive uma posição conservadora nesta matéria. Tive uma posição conservadora porque creio que estaria a abrir uma caixa de Pandora se tivesse adotado uma outra posição. Porque não faltaria quem dissesse ou quem argumentasse que as representações não eram iguais. O clima de confiança que existia no passado entre a Presidência e os parceiros sociais certamente que se deterioraria, e os senhores podem contra-argumentar, mas ainda bem, porque isso era a inovação, era o custo da inovação, mas é um custo que podia ser um custo elevado. No caso, por exemplo, das entidades patronais, nós recusámos 3 representações de entidades patronais. Recusámos uma representação mais fácil de recusar, porque é muito localizada, que era a Federação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, e que está geograficamente localizada e era, digamos assim, já era relativamente redundante com outras formas de representação. Mas foi muito difícil argumentar com recusar a representação, por exemplo, à Confederação dos Serviços, como é que se chama exatamente? De Confederação de Serviços de Portugal, que representam 80 ou 90 mil trabalhadores, têm um volume de negócios enorme, mas que realmente representam basicamente 2 empresas ou 2 grupos empresariais. E, portanto, no meu parecer, na minha opinião, eu não disse isso expressamente, mas mencionei o problema ancorei-me no problema da força de representação. A outra entidade de representação de patrões, que era a construção civil e imobiliário, ainda é mais flagrante a importância. Porquê? Tem 750 ou 800 mil trabalhadores provavelmente inscritos na fileira da construção civil e do imobiliário, tem um valor acrescentado elevadíssimo, tem cobertura nacional indiscutível, a representação nacional indiscutível. Bom, qual foi basicamente o meu argumento, não formal, mas o meu argumento substantivo? Foi que uma e outra podem e devem fundir-se com instituições já existentes. De resto, já houve tentativas. E já houve tentativas para fundir a Confederação de Serviços de Portugal dentro da Confederação de Comércio e Serviços, houve negociações que avançaram até esse determinado ponto, e, por outro lado, a Confederação da Indústria de Construção e do Imobiliário já esteve dentro da CIP e saiu da CIP por uma questão que toda a gente me diz, eu já ouvi N pessoas sobre o assunto, toda a gente diz que foi uma questão pessoal, puramente umas declarações um pouco mais abrasivas de um dos presidentes, de um dos representantes de uma delas, que chocou o outro e depois resolveram sair. Ora bem, eu interroguei-me, quer dizer, se todas as vezes que pode haver que possa haver uma questão destas, se abre, sabendo-se que há mais 4 lugares vagos nas confederações patronais e mais 6 nas organizações sindicais, todas as vezes que há uma questão destas e o Conselho Económico e Social passa a ser obrigado a aceitar, digamos assim, a força centrífuga, isto, a meu ver, acaba por prejudicar a função da concertação social. Bom, foi isto dito de outra forma, com outra linguagem um pouco mais jurídica e menos terra a terra que esta que apresenta a Vossas Excelências, em que me fundamentei. É evidente que sei que tenho recursos, que os recursos vão ser levados ao Conselho Coordenador, que o Conselho Coordenador vai levar os recursos ao plenário, provavelmente o plenário decidirá conforme o Conselho Coordenador lhe proponha, provavelmente o Conselho Coordenador propõe uma denegação do recurso e portanto, provavelmente, estou a falar, nunca se sabe. Bom, mas portanto, eu acho que... Diga? Não, quer dizer, aqui chegados, eu lamento dizer, mas eu acho que das duas uma, ou há um ambiente para fazer uma mudança radical e para se pensar, deve o SES ser uma Câmara tipo Conselho Económico e Social dos Franceses, uma Câmara vastíssima, representativa de muitos interesses, embora não em representado proporcional, apenas representada orgânica, e com órgãos de dimensões diferentes, e de composições diferentes, e de representatividades diferentes, ou devemos calmamente manter as coisas como estão, abrir aqui e ali, pouquinho, devagarinho, e ver como é que as coisas funcionam. Eu, sinceramente, quer dizer, já, acho que já disse mais ou menos aquilo para que penderia, mas se Vossas Excelências quiserem ter a bondade de largar o Conselho e substituir todas as formas de edital por a carta nominativa, isso para mim seria uma enorme calma e uma enorme tranquilidade. Mas estou certo que não vão fazer. Muito obrigado.
Resta-me agora, no final desta audição, deste debate, desta troca de ideias, de agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Correia de Campos, dizer que esta audição, de facto, foi muito relevante para todos nós, com os contributos que aqui nos deixou, tal como o Dr. Luís Filipe Pereira, e dizer que, de facto, agradecer desde logo a disponibilidade, é a segunda vez que cá está, e dizer que, de facto, foi muito importante aquilo, aqui o desafio que nos lançou de criarmos hoje este debate mais alargado, e certamente nos irá ajudar muito para os trabalhos futuros. Mais uma vez, muito obrigada e boa tarde a todos.